Olá, meu nome é Letícia Miyamoto, está no ar mais um AmatoCast pelo canal do Instituto Amato e agradeço mais uma vez o carinho da sua audiência e participação aqui conosco para falar sobre tudo que envolve qualidade de vida. Nos últimos episódios nós estivemos aqui com o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular, tivemos um papo inédito sobre lipedema, foi muito interessante, vou deixar o link aqui para quem ainda não acompanhou, para quem ainda não conseguiu assistir, poder acompanhar. E antes também nós recebemos um convidado especial, um médico psiquiatra, e falamos sobre os mitos e verdades sobre a saúde mental. Hoje, novamente, estamos aqui com um convidado especial, já vou apresentar o currículo do Domingos Laudísio aqui para vocês, mas antes, vocês estão vendo aí no título que o tema de hoje é sobre inteligência artificial, o futuro dessa ferramenta, digamos assim, aqui no Brasil. A gente vai também desvendar alguns mitos e verdades, tenho certeza que vai ser muito interessante. Então, antes de dar as boas-vindas para o nosso convidado, eu vou apresentá-lo a vocês. O Domingos Laudísio é um profissional com experiência internacional, executivo de topo de multinacionais, diretor sênior de consultoria de gestão internacional e conselheiro de administração de diversas empresas. Tem mestrado na Universidade de Stanford e também atua como investidor em startups inovadoras, principalmente de agro. Bem-vindo, Domingos.
Obrigado, Letícia.
Foi muito legal a gente poder trazê-lo aqui para a gente conversar sobre a inteligência artificial. Antes da gente começar a gravar de fato, a gente já foi adiantando aqui um pouco do assunto. Quero começar, Domingos, sabendo um pouquinho sobre a sua carreira. Como que foi essa proximidade com a inteligência artificial? Que momento que isso surgiu na sua vida? Conta para a gente um pouquinho.
Então vamos falar exatamente do ponto em que surgiu a inteligência artificial. Você citou investidor em startups de tecnologia de agro. E vinham várias startups, e eu faço parte de uma organização, tem todo um processo de ser do que vai ser avaliado, nem antes de investir do que vai ser avaliado, e depois de avaliado o que vai ser investido ou não. E vinham várias proposições de startups que falavam de utilização de inteligência artificial. E eu teria que tomar decisões sobre algo que eu achava que não entendia nada. Até que entendi alguma coisinha, mas muito pouco. Daí eu tomei uma decisão, eu vou aprender esse negócio. E daí eu falei, vou tirar um tempo, vou me dedicar e vou passar a entender profundamente. Como eu sou originário da Universidade de Stanford, na Califórnia, com a qual eu tenho laços até hoje, eu vou voltar para minha casa, vamos dizer assim. Na Universidade de Stanford, eles têm um programa chamado Harnessing Artificial Intelligence for Breakthrough Innovation and Strategic Impact. É um programa que tem um pouquinho mais de um mês, do qual tem uma semana que é período mais do que integral, porque você convive num conjunto habitacional que foi doado pelo fundo, conjunto habitacional, e só os participantes convivem de manhã até a noite, desde a academia antes do café da manhã, até o vinho depois de tudo antes de dormir. E você não tem contato nem com sua família. Então você, o tempo todo, você está trocando experiências com pessoas do mundo todo. Ali tinha mais ou menos uns 60% norte-americanos e 40% do resto do mundo, claro que preponderava os orientais. E foi uma experiência espetacular. E não só você tem as discussões, as classes, mas visitantes, novas empresas, etc. E tem tudo um aculturamento ali. Então, a partir desse momento, eu comecei a entender alguma coisa. E aí eu fui me aprofundando, comecei a utilizar, principalmente porque eu tinha as ferramentas. E a rigor, quando você dirige um carro, você não precisa saber como o motor funciona. Uhum. Então é a mesma coisa a inteligência artificial. Para você utilizar a inteligência artificial, você não precisa saber como a inteligência artificial funciona. Você precisa entender o que ela pode fazer por você. Uhum. Foi assim que eu... E daí comecei a utilizar, e daí eu comecei a ter uma participação muito mais efetiva nesse processo de seleção de novas ideias, novas startups, coisas inovadoras.
Sim, e acaba sendo uma pergunta até meio, não sei se redundante seria a palavra, mas tem muita gente que enxerga a inteligência artificial como algo muito bom, né, na vida até do... O nosso título é Inteligência Artificial no Futuro do Brasil, como algo muito positivo, mas tem algumas pessoas que ficam com medo, por exemplo, no mercado de trabalho, né? Como que vai ser? Qual que é a sua visão sobre isso?
Olha, a minha visão é a mesma visão que eu trouxe desde Stanford, tá? A visão é o seguinte, tá? O profissional que não souber utilizar-se de inteligência artificial, e muito em breve, não vai ser daqui a 10 anos, em menos de 3 a 5 anos, tá fora. Tá fora mesmo. Está fora por quê? Porque vai ter alguém que sabe utilizar a inteligência artificial e vai se tornar muito mais efetivo. A inteligência artificial é um auxílio para você, é uma ferramenta poderosíssima que você tem para auxiliar no seu trabalho, seja ele qual for, seja em qualquer área, na área da saúde, já é e vai ser muito mais aplicado, só para citar uma das áreas, mas em todas as áreas, sem dúvida, serviços financeiros é outra área que vai ser varejo, etc, etc. Mas, principalmente, a inteligência artificial não é um substituto do ser humano, é uma ferramenta para tornar o seu trabalho extremamente mais efetivo. Usando só o exemplo de você que é jornalista, Letícia, sim, tá? Você pode utilizar a inteligência artificial não para escrever um artigo, mas você pode, a partir de um conjunto de parágrafos ou ideias, você pedir para ela trabalhar e você interagindo com ela. Você não vai utilizar... Olha, faz um negócio baseado nesse monte de parágrafos que eu te passei para você. Não, você não vai utilizar. Você vai começar a interagir com a máquina no sentido de conversar com a máquina, no sentido que ela vai... Aí você vai pulindo, mas o artigo vai ser seu, não vai ser um artigo da máquina. Como é que a máquina te ajuda? Inteligência artificial nada mais é que você pegar uma quantidade absurdamente elevada de dados, tá? Ver como aquilo se interrelaciona, quais são as tendências, e aí você chega a alguma conclusão. Eu não vou entrar tanto no processo de como isso é feito, eu até falei para você um pouquinho antes, mas aí as formas como isso se interrelaciona, às vezes se chama de machine learning. Existem métodos mais profundos como deep learning, neural networks, etc. De qualquer forma, tá? Você não precisa saber como o motor funciona, mas você precisa saber usar. Isso é fundamental. E quem não aprender a usar, realmente vai ficar totalmente obsoleto. E claro que o profissional que souber usar bem vai levar uma vantagem gigantesca, vai ser muito mais efetivo do que aquele que não sabe utilizar adequadamente.
E como que é o saber de fato, né? Você deu um exemplo aqui sobre qual que é a diferença entre, de fato, só usar e qual que é a diferença mesmo de saber aplicar, né, na prática. Mas isso vai começar a fazer parte da escola, por exemplo, das crianças, né, dos adolescentes, porque, como eu citei, eu mesmo, com todo o conhecimento, já fiz reportagem sobre esse assunto várias vezes. Eu não tinha no meu celular, né? Não tinha instalado no meu celular. Quando eu comecei a usar, eu até me surpreendi com a capacidade mesmo de um aplicativo que usa a inteligência artificial. Então, qual que é o caminho para as pessoas? Acho que essa que é a pergunta, Domingos. Qual que é o caminho para as pessoas saberem de fato a melhor forma de usar a inteligência artificial?
Eu vou fazer uma afirmação bastante forte em relação, porque eu tive experiência antes e depois. 90% a 95% do que é divulgado em termos de cursos, treinamentos, etc., que existe no Brasil, é lixo puro. É enganação para ganhar dinheiro. Tá? Mas existe os 5%, 10%. Então, essa percepção, essa avaliação em escolher corretamente onde você vai aprender é fundamental, porque senão você vai aprender lixo. Tá? E você não precisa aprender num único lugar, você pode ter uma série de coisas em que você vai combinando e você vai criar a sua própria maneira como você vai usar. Os ganhos de produtividade podem atingir 85%. Então imagine você ser 85% mais produtivo do que alguém que não use inteligência artificial. É muito impactante. E trazendo para o mundo das empresas... As empresas que não estiverem habilitadas dentro de um processo, que talvez possa até falar um pouco, se necessário for, dentro de um processo de utilização de inteligência artificial interno, elas vão desaparecer até 2030. A palavra é essa, vão quebrar e vão desaparecer.
Nossa, nesse nível.
Nesse nível. Porque a competitividade é brutal a diferença.
Uhum. E isso, os profissionais que acabam ficando preocupados, né? Porque... Acho que quem tem a empresa tem uma visão que está mais estável ali, né? É mais difícil de ter essa mudança. Mas os profissionais, claro, que ficam muito... Até da reportagem que a gente usou como exemplo, né? Semana passada eu vi uma tradução que foi usada com inteligência artificial que antes era com um repórter que fazia, na voz do repórter. Então, se a inteligência artificial já está fazendo isso, será que a inteligência artificial não vai fazer a própria reportagem, né? Não vai aparecer ali... fazendo esse papel? Então isso que é difícil, porque às vezes as pessoas têm a visão, vou precisar ser melhor do que a inteligência artificial. Foi até uma fala do Dr. Alexandre Amato, que a gente estava conversando sobre isso. É difícil você. É impossível, na verdade, né? Foi o termo que ele usou, você ser melhor que a inteligência artificial. Tem que ser uma forma de te ajudar a alcançar uma escada, digamos assim, Domingos.
Olha, eu vou separar um pouquinho assim. O ser humano é quem toma decisões, não a inteligência artificial quem toma decisões. A inteligência artificial é uma ferramenta que vai te auxiliar, mas auxiliar de uma forma enorme, impressionante, a tomar decisões. Então, usando o seu exemplo como repórter, tá? Você falou especificamente da tradução, se eu não me engano,
Isso.
tá? Certamente, eu vou dar exemplos desse tipo. Certamente você não vai precisar de tradutores mais. Mas a forma como você vai traduzir, o tipo de. Você não simplesmente vai pegar aquela tradução pura e simples, a não ser que depende do uso, mas em casos mais complexos, e tomar como verdade. O tradutor vai estar lá para validar ou não. Agora, imagine ele validar ou não, só ver se tem um ajuste ou outro para ser feito, versus ele ter que fazer. A produtividade desse tradutor aumentou exponencialmente, aumentou 10, 100 vezes. Tá? Então, só pegando o seu exemplo do tradutor. Então, toda e qualquer profissão vai ter, a pessoa que utilizar a inteligência artificial, ela vai ser muito mais eficiente que o ser humano. Agora, o ser humano sempre tomará decisões. Inclusive, me fizeram uma pergunta: não, mas a inteligência artificial vai tomar decisões sozinhas. Bom, se multiplicar por 64 vezes tudo que foi colocado em inteligência artificial até hoje, 64 vezes, a soma de tudo. Vai chegar próximo da inteligência humana. Então, parece que vai ser meio difícil a inteligência artificial tomar decisões. Então, e por quê? Porque ela não é, aqui eu insisto isso, ela não é um substituto do ser humano, ela é uma ferramenta para tornar o ser humano muito mais efetivo.
Sim. E o exemplo que a gente fala bastante aqui no Amatocast sobre saúde, né, Domingos? A gente uma vez até comentou sobre isso. O desafio que vai ser principalmente para que os médicos, falando especificamente da área da saúde, mas isso serve para qualquer outra área, né? Como que você avalia que, por exemplo, vai ter uma avaliação mesmo sobre como que a pessoa, se ela está realmente aprendendo aquilo ou se é a inteligência artificial que está fazendo o papel? Para ser mais clara na minha pergunta, no meu questionamento. Um médico que está em formação hoje, ele consegue utilizar a inteligência artificial para tanta coisa que às vezes ele acaba deixando o que antes o médico de antigamente, sem a inteligência artificial, tinha que se esforçar para aprender, para ter aquilo na vida. Então, isso é um desafio, na sua opinião, é um desafio para como que as pessoas vão lidar com isso, para deixar saber separar o que que de fato é o conhecimento daquela pessoa e o que que é a inteligência artificial?
Eu vou te dar um outro exemplo para contrapor a tua resposta. Existe uma rede, esse foi um dos exemplos que eu vi em Stanford, tem talvez mais de 50. Existe uma rede de hospitais nos Estados Unidos e se verificava que a principal causa em cirurgia de morte era o pós-cirúrgico, não era a cirurgia. Era muito menor o número de mortes na cirurgia do que no pós-cirúrgico. Por quê? Bom, eles começaram a utilizar. Hoje, como é que chama? Reconhecimento facial é comum. Eles começaram a utilizar a tecnologia de computer vision, que é onde se baseia o reconhecimento facial, começaram a utilizar essa tecnologia nas cirurgias e depois pegar os resultados, tabular numa rede hospitalar, os resultados com os resultados do pós-cirúrgico, aqueles que fossem piores, mais curtos, mais etc. E daí se chegou à conclusão que determinadas técnicas cirúrgicas utilizadas por determinados médicos resultavam num resultado no pós-cirúrgico muito melhor, o número de mortes praticamente se tornava inexistente no pós-cirúrgico. Então, aquele tipo de técnica que eram utilizadas por determinados médicos era a técnica que deveria ser utilizada. Então, inteligência artificial. Então, o que que se fez nos hospitais? Obviamente, retreinou os outros que não tinham as mesmas capacitações utilizando aquilo que a inteligência artificial faça assim, desculpa a brincadeira, no sentido, e aqueles, obviamente, aqueles que não conseguiram ser retrenados ou não se adaptaram, tiveram que ser dispensados, isso é natural, e substituídos por outros que pudessem ser feitos. Mas veja o ganho em termos de redução significativa na mortalidade no pós-cirúrgico, tá? Então, o que que era importante? Não é que a inteligência artificial identificou quais eram os tipos de médicos e os melhores médicos que levavam aos melhores resultados no pós-cirúrgico. Existem infinitos outros exemplos. Então, agora, voltando para o teu caso, tá? Você precisa saber, o médico vai ter que utilizar, novamente, ele vai tomar a decisão. A técnica cirúrgica não foi inventada, no exemplo que eu falei, pela inteligência artificial. Ela foi identificada e detalhada. É bem diferente. Então, ela se tornou extremamente útil na redução do número de óbitos. Então, os médicos vão fazer aquilo que é realmente importante. O radiologista, pegando um outro exemplo, não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas ele vai ter uma capacidade de emitir laudos infinitamente maior e laudos muito mais precisos, porque são laudos feitos com visões computacionais de inteligência artificial. Então, ele vai se tornar muito mais produtivo e com melhor qualidade no trabalho.
E até antes da gente começar a gravar oficialmente, você deu o exemplo de como que é a melhor forma de fazer a pergunta ali para a inteligência artificial, para você poder comparar informações, né? Queria que você aproveitasse e explicasse também como que é a melhor forma de usar. Não sei se é esse o termo que a gente pode colocar aqui, mas como que isso deve ser colocado para que, de fato, tenha a melhor resposta da inteligência artificial?
Bom, eu vou separar uma parte da inteligência artificial, que é o que você está mencionando, que são as LLMs, Large Language Models.
Tá.
Explicar rapidinho como funciona Large Language Models, tá? Faça uma sentença qualquer que você tenha. E usa só uma palavra da sentença. Pergunta o que, que letra vem antes e que letra vem depois. Estatisticamente, inteligência artificial fala a probabilidade, e aí é vogal, consoante, etc., depende da língua, tá? Som que se forma, etc. E, estatisticamente, ela fala que essa daqui tem 70%, essa aqui tem 3%, e escolhe uma delas. E vai formando até que você tenha uma frase. Essa é a base do Large Language Model. E vai adaptando, ela vai ajustando. Daí você tem. Então, essa é uma resposta de um LLM, que é a inteligência artificial, que é utilizada pelo grande público, o ChatGPT, da OpenAI, o Claude AI, da Anthropic, o próprio DeepSeek chinês, o Gemini da Google, etc. Tá? Então, essa é a forma como eles trabalham. Claro que eles têm uma absorção gigantesca para aprender a fazer isso de dados. Da mesma forma, eles utilizam de dados públicos, não é nenhuma... Não é, né? Porque se fala do uso da privacidade, não é da privacidade, da propriedade dos dados. Sim, se utiliza dados se que forem inseridos em outros casos, mas existe aí um limite do que é ético e não que é ético, eu não vou entrar porque é muito complexo isso daí, tá? Mas, de qualquer forma, essa massa gigantesca de dados, ela vai te dar uma resposta. Agora, veja, ela foi alimentada por bases que existem, desde dados públicos até dados não públicos, tá? E daí, se você tem melhor forma de você fazer, eu volto àquela equação que, não sei se eu já citei, o Y, que é a resposta da inteligência artificial, pensando numa equação matemática, é a função de X, X são as variáveis, mais um erro, tá? O que ela vai fazer? Ela vai usar essa equação e cada um vai ter uma equação, são parecidas, mas são diferentes. Então, o que você faz? Você faz uma pergunta qualquer para qualquer um desses LLMs. Ele vai te dar uma resposta. Daí você pega a resposta, inverte a resposta, não coloca como resposta, coloca como se fosse uma hipótese. Eu acredito que isso pode ser... Mas você está usando aquilo que você acabou de responder e joga na outra. E daí ele pode falar sim, porém, ou sim, ou não. E daí você vai ter uma outra resposta. Daí você pega e joga na outra. E daí você vai circulando até que você... E você pode fazer várias iterações, não precisa fazer uma única rodada entre diferentes modelos de inteligência artificial, até que finalmente você tenha alguma coisa mais consistente, mais coerente, tá? Se você quisesse, vamos dizer, escrever um artigo sobre algum tipo de pesquisa utilizando-se da sua profissão, vamos dizer que você fosse fazer um artigo sobre causas de crimes fortes, tá? Você pegaria uma primeira estatística qualquer e falava, ou até não pegaria, qual é a causa? Você pode ser até genérica, mas assim, opa, aparentemente os crimes fortes são causados, blá, blá, blá. Joga na primeira, ela vai te arrumar. Vai dar, pega essa resposta, joga na segunda, e vai trocando até que você vai ter uma resposta que você girou, fica consistente entre todos. Então você diminuiu bastante a probabilidade de diferenças entre elas. Então se tornou muito mais consistentes. Esse método... Aliás, esse método vem desde os tempos de consultoria. Consultoria nada mais é que você ouve o problema de um cliente e você tem intuitivamente, baseado na sua experiência profissional, uma resposta. A gente chama isso de hipótese. Mesma coisa. A resposta da inteligência artificial virou hipótese. Uhum. Daí você usa, como é que você testa essa hipótese? Olha, antigamente em consultoria, que não tinha inteligência artificial, tinha até alguns recursos informáticos, o que você fazia? Bom, se você olhava para aquilo e falava assim, para mim verificar se essa hipótese é verdadeira ou não, eu preciso fazer essas análises. Daí, para fazer essas análises, eu preciso desses dados, vou buscar esses dados. Tudo isso a inteligência artificial faz direto, tudo isso hoje. Daí, o que você faz? Pôs os dados, saiu nas análises, daí vem o famoso, agora eu sei o que está acontecendo. Então, validei ou não a hipótese, pode ser que você não valide a hipótese, daí você vai retrabalhando ela. Esse é o método clássico de consultoria, tá? De uma maneira ultra simplificada, é claro, tá? É a mesma coisa que você faz com a inteligência artificial, a resposta de uma hipótese para outra. Só que você não fez a hipótese humana, você fez a hipótese da máquina. Não sei se foi claro.
Sim, para dar um exemplo bem mais claro também, você pega a resposta e aí você mesmo afirma o que foi dado naquela última resposta.
Isso.
Para ela, para a inteligência artificial reformular e complementar.
Só se eu me permito uma correção, você não afirma, você fala. Aparentemente, parece que...
Entendi. E aí vai nessa até o raciocínio estar completo.
Exato.
Você ter tudo na mão que você precisa ali, o objetivo.
Isso.
Eu até vou testar, fazer isso daí, que eu achei legal. Vou testar aqui depois que a gente acabar.
Vou testar
pra ver como é.
Faz
que...
Faz aqui no laptop que vai ser melhor, viu?
É, então, porque eu baixei e tô, assim, realmente tem um que eu coloquei aqui que chega a ser assustador. E eu vi uma reportagem também, quero citar aqui pra você. No último final de semana, foi de um outro jornal, mas falando que, por exemplo, a inteligência artificial na parte mental, psicológica das pessoas, né, que tem gente que acabou substituindo a terapia, o psicólogo, pela inteligência artificial.
E eu vi isso.
É. E aí fala, a teoria que foi apresentada ali, acho que era um médico falando, eu não prestei atenção exato qual que era o título da pessoa. Fala que a inteligência artificial, às vezes, em muitos casos, ela fala o que a pessoa quer ouvir. E não o que, de fato, é uma análise sincera daquilo. Não sei se eu também estou conseguindo explicar bem. Isso acontece?
Novamente... Vamos falar, eu já falei do lixo que existe e os 5, 10% que funciona, uhum. Tá? Se você está utilizando, obviamente, um chat GPT, por exemplo, etc., o que a inteligência artificial vai baseado naquele série de informações que você, vamos dizer, chamar de paciente. Cuidado que a máquina não vai te perguntar, não tem lá o psiquiatra nem o psicólogo. É você que falou para a máquina, estou me sentindo assim, deprimido, por exemplo. Pensei aqui, uma palavra. A máquina vai fazer perguntas, mas por quê, etc. Baseado naquela massa gigantesca de informações que ela tem, que ela varreu provavelmente volumes e volumes de livros e de artigos, etc., ela vai dar algum tipo de resposta. E conforme, se ele insiste aqui, aí eu volto ao que eu acabei de falar, se ele insiste no mesmo modelo, tipo ChatGPT ou Anthropic, qualquer um deles, ele vai caminhar na mesma base de dados e ela vai reforçando. Vai reforçando. Agora, eu não recomendo que as pessoas utilizem inteligência. Até quando me contaram isso, eu fiz um teste. Eu fiz lá, inventei lá que eu estava super deprimido. E fui vendo o que ia acontecendo, tá? Uhum. Então é interessante você começar a pensar que ela não substitui o psiquiatra ou o psicanalista, tá? Ela pode complementar o trabalho do psiquiatra e do psicanalista, auxiliando o psiquiatra e o psicanalista a dar orientações. Agora, o risco existe a pessoa se tornar o seu próprio psiquiatra ou psicanalista. Obviamente, ele vai julgar com tendencialismos, não vai ser um julgamento isento. E ele vai induzir a máquina a dar resposta porque ele deu aquele dado para a máquina. Uhum. Tá? Então existe o risco de não utilizar adequadamente a inteligência artificial.
É isso que eu ia perguntar, né? Em questão de desafio. Isso ainda, acho que nessa parte principalmente de colocar em risco a saúde mental, talvez das pessoas que estão, né, passando por algum tipo de problema, usam a inteligência artificial e acabam usando como amuleta, mas para o lado ruim. Então, na sua visão, quais são os principais desafios assim, que precisa ser resolvido ainda para a inteligência artificial ou já está muito bem lapidado isso?
Bom, a inteligência artificial ainda tem muito o que avançar. Tá? Só que tem um fator que já foi citado várias vezes, chamado custo. Custo principalmente porque usa muita energia. Tá? Isto é, para você melhorar, eu te falei da precisão, ou accuracy, a curacidade, 90%. Geralmente esses modelos têm 90% de acuracidade. Para você avançar para 91, 92, é multiplicar por 10, depois para passar para 92, é multiplicar por 100, depois multiplicar por 1000, o custo anterior. Então, isso explode violentamente. Então, para ela avançar, vai ter que procurar formas de reduzir o custo para ela se tornar mais precisa. Mas ela já tem uma utilidade excepcional, tá? Ela vai ser utilizada. Opa, a grande questão é, eu acho que já usei esse... Para você dirigir um carro, você não precisa saber como o motor funciona. A grande questão é saber dirigir o carro, não interessa como o motor funciona. É as pessoas aprenderem a dirigir o carro, tá? Saber utilizar a inteligência artificial. E para isso, novamente, elas vão ter que ser, desde, vamos dizer, crianças no ensino mais elementar e crescendo. Eu acho, até acredito que as crianças vão ter muito mais facilidades do que as gerações. Imagine os octogenários, então, coitado deles, e aí vai melhorando a medida que vai diminuindo. Mas as pessoas vão ter que aprender a usar. Uhum. E aprender a usar não é chegar e simplesmente começar a usar. Tá? Existem formas, existem cursos, existem empresas sérias que ensinam isso daí. Como eu falei que 90%, 95% é lixo, e é lixo mesmo. Tá? Então precisa saber selecionar adequadamente em função de reputação, etc. Coisa que um médico, você pode pegar um carniceiro e um médico excepcional, tá? No fundo é exatamente igual, tá? 90, 95% são carniceiros.
Sim, exatamente. Em questão de acesso, Domingos, como é que vai funcionar isso? Porque sabe que hoje não é todo mundo que tem acesso à tecnologia de fato, né? Na verdade acabou ficando bem mais do que era antes, mas isso deve ser de uma forma uniforme, que deve se propagar mesmo a inteligência artificial, isso vai acabar facilitando até o acesso das pessoas para as tecnologias?
Olha, se você olhar, vamos voltar para os LLMs. Não é caro uma assinatura nos primeiros níveis de LLM. Comparativamente com o que você paga de TV a cabo na sua casa, não é muito diferente, tá? É. Só que você paga TV a cabo sem perguntar.
Vira uma coisa básica já.
Vira uma coisa básica. Da mesma forma, pô, isso daqui, quando você paga o nível, porque não deve acabar a mesma coisa, você paga o nível básico, daí você tem lá Netflix mais Amazon Prime Video, etc. É a mesma coisa, você vai pagando níveis cada vez maiores, e mesmo em cada um deles tem diferentes níveis, né? Aquele o Spotify que tem propaganda, o Spotify sem propaganda, etc. É. E todos esses aplicativos é exatamente a mesma coisa. Então você vai se incorporar como um gasto, como qualquer outro, como brinquei com o TV a cabo, com que é como existe hoje. Então, é algo que vai naturalmente fazer parte da lista de coisas. E se você olhar, ninguém nota o custo de assinar um Netflix no nível X. É a mesma coisa, ninguém vai notar o custo de assinar determinadas inteligências artificiais. Daí você pode usar Netflix mais Amazon Prime Video, mais outro, Disney, etc. Só que você não vai cruzar, né? É a mesma coisa.
E o que muda entre as empresas que oferecem inteligência artificial? Eu, por exemplo, conheço a do ChatGPT, né? Que é a OpenAI.
OpenAI.
O que muda de uma para outra, assim, do serviço que é oferecido mesmo?
Eles são parecidos, em determinados momentos, isso é uma corrida entre elas, tá? Isso é uma corrida entre elas, e tem outras empresas que estão surgindo, entrando em nichos específicos, tá? Para tratar, vamos dizer, problemas de RH. Uhum. Só todo um exemplo bem simples, tá? Muito bem. O que muda é o seguinte, a cada momento elas estão evoluindo. E evoluindo é treinar de forma mais... É aquele saber como o motor funciona, tá? Uhum. É igual os automóveis antigamente, tá? Daí você tinha Porsche, Ferrari, que estava no topo da lista, e eles brigavam entre si em meter um motor melhor, uma carroceria melhor, uma aerodinâmica melhor. Uhum. E a mesma coisa que está acontecendo hoje. O ChatGPT, o OpenAI, saiu na frente. O Anthropic avançou muito rapidamente. O DeepSeek entrou como uma solução barata. E a mesma coisa, igualzinho a qualquer outra indústria, tá? Então, vai haver uma competição crescente. Alguns vão ficar naquele nível topo, primeira linha, outros em níveis menores, e cada um vai utilizar o que for necessário, o que for possível.
Entendi. E também agora falando um pouco do Brasil, né, que a gente está falando da competição entre as empresas, qual que é o nível do Brasil agora comparado aí no mundo da inteligência artificial, né? O Brasil já está bastante avançado nisso, ainda tem muito para evoluir, qual que é a sua avaliação?
Eu vou cortar, não vou falar do Brasil, vou falar em partes do mundo, tá? Sem dúvida hoje, tá? Não é nem os Estados Unidos, a Califórnia, mais especificamente o norte da Califórnia, está muito mais avançado que todo o resto, até por uma questão cultural, de uma história, etc. Está muito mais, principalmente o Vale do Silício, está muito na frente.
Desculpa até te interromper, e avançado no sentido do que a empresa avançou ou no sentido do uso das pessoas mesmo?
Uso até das pessoas, até da pessoa física mesmo. Tá? Está muito mais avançado no uso da tecnologia. Tá? Agora, o que você vê? Tá? Você vê um avanço. A Europa está sofrendo, eu vou até explicar por quê, está sofrendo muito, a Europa está ficando cada vez mais para trás. E na Europa, se você cortar a Europa do Norte e a Europa do Sul está ficando atrás do atrás, a do Norte ainda está mantendo um certo padrão. Quando você passa para a Ásia, principalmente quando você fala de Singapura, Coreia, China, esses três, e Japão um pouquinho atrás, mas entra, esses quatro, eles são o nível que segue, não os Estados Unidos, segue a Califórnia, logo debaixo da Califórnia. Estados Unidos estaria talvez nesse nível por aí, olhando o país como um todo. Então, o que acontece, tá? O que acontece é que existe uma série de fatores. Um, educação. Para uma pessoa saber a inteligência artificial, ela tem que ter um nível de educação adequado. Então, pessoa que teve poucas oportunidades ou que tem um nível inadequado de educação, vai ter muita dificuldade em utilizar a inteligência artificial. E todos esses países que eu citei, tanto na Ásia como do lado oeste, ali no norte da Califórnia, ou mesmo na Colômbia Britânica, no Canadá, eles têm uma educação de primeiríssima qualidade. Claro que não são todas as histórias, mas se você pegar o bolo como um todo. E é muito importante a educação básica. Muito importante a educação básica. Eu vou chegar no Brasil exatamente por aí. Tá. Segundo, regulação. Tem-se uma discussão gigantesca sobre regulação.
Sim.
Tá? E a Europa cometeu o erro de, vamos dizer, um hard regulation, uma regulação dura. A regulação dura impede o desenvolvimento da inteligência artificial. E a não regulação permite certos abusos. Então, onde é que está a verdade? Tá? Então, essa regulação dura que os nossos gênios aqui de Brasília querem tornar mais dura ainda, destrói o desenvolvimento da inteligência artificial, porque é muito rápido. Não dá tempo de ficar analisando, provando. É igual a licença ambiental, que levava um século. Não dá tempo, simplesmente não dá tempo. Aquilo evolui muito depressa. Não adianta ficar prova, etc. Não, mas eu só vou pegar a camada mais... Não, não. É muito difícil, tá? Então, esses dois fatores, educação e regulação, vão determinar quem vai ser mais evoluído e quem vai ser menos evoluído em inteligência artificial. Países como a Arábia Saudita e, acredite, principalmente Israel, vão se destacar muito. Vão se destacar muito. Israel já utiliza de uma forma... Porque Israel já tem uma história de educação e tem uma história de empreendedorismo. Tá? A inteligência artificial está muito ligada ao empreendedorismo. Tá? Então, Israel, Arábia Saudita, aquele arco ali do lado leste, vem de Singapura, leste da China, não é a China, leste da China, Coreia e Japão, é onde a coisa vai crescer. O Brasil tem que tomar as decisões corretas. Infelizmente, nós temos um problema educacional seríssimo e uma tendência de uma quase que uma tara em excesso de regulação. Então, eu temo muito pelo futuro do Brasil, exatamente por essas duas questões.
E as pessoas acabam, não tem como deixar de lado, esse tema está muito realmente, né, forte na preocupação das pessoas. Isso que eu queria, inclusive, a gente tem um bloco aqui, Domingos, até esqueci de citar para você antes da gente começar a gravar. Nos minutinhos finais da nossa gravação, a gente pega mitos e verdades sobre o assunto que a gente traz. Então, eu separei aqui o que as pessoas estão pesquisando sobre inteligência artificial e eu vou falar aqui para você. Mas antes disso, só queria fazer uma última pergunta. Então, qual que é a melhor forma? A gente já falou bastante sobre isso, né? Que as pessoas precisam se preparar, usar da melhor forma, saber usar para poder estar ali no mercado de trabalho, que acho que acaba sendo a principal preocupação das pessoas, né? Perder o emprego para a inteligência artificial. Qual que é o caminho agora? Então, buscar, de fato, daqueles 95%, buscar os 5% que, de fato, dá uma explicação, uma educação realmente boa sobre como utilizar a inteligência artificial na vida. Qual que é o caminho para buscar isso? Como saber qual que é o certo, qual que é o errado?
Não é tão fácil assim. Eu, obviamente, não vou por uma questão ética, não vou citar os nomes dos lugares bons, porque senão eu estou automaticamente dizendo aqueles que não são bons, tá? Mas, basicamente, tá, são lugares que têm uma certa reputação, têm uma certa história, têm uma certa tradição de seriedade, de ética.
Tá.
Tá? E as pessoas têm que ter esse discernimento. Ela não é o primeiro... Existe o famoso vendedor de sonho, vendedor de fantasia. Não é o vendedor de sonho, vendedor de fantasia. A entidade que é, educacional séria, e eu não preciso citar nomes porque todo mundo conhece, tá? Uhum. Ela continua a ser séria, seja em inteligência artificial e seja em qualquer outra atividade. Uhum. Então, vai procurar aquelas entidades educacionais ou aquelas entidades de treinamento que têm uma tradição, que são sérias, que não estão... inventando, e eu criei a nova roda do mundo, não descobri coisa nenhuma. Está vendendo, essa palavra, está vendendo, está querendo arrancar algum dinheiro seu. Uhum. Tá? Vai atrás daquelas que são sérias.
Que já são conceituadas.
Conceituadas, é isso.
Tá bom. A hora que a gente acabar também, eu vou pedir para você deixar aqui, não sei se tem algum site, alguma rede social que queira deixar, porque aí se o pessoal tiver alguma dúvida, né, às vezes, quem sabe, consegue... encaminhar aí para você, né, saber tirar alguma... Pode comentar aqui também nos nossos vídeos, já vai comentando, que a gente está sempre de olho para trazer de novo aqui os nossos especialistas, a gente traz de novo Domingos para falar especificamente sobre esse tema. Agora, Domingos, vou então falar um pouquinho sobre mitos e verdades, são temas que aparecem no Trend Topics, né, das pessoas que mais perguntaram nas redes sociais sobre assuntos específicos da IA. Alguns a gente já respondeu, então de repente a gente pula, mas olha, o primeiro que aparece é no top 1. A inteligência artificial já pensa como um ser humano?
Eu já respondi. Ela não pensa e vai levar muito tempo, porque para ela chegar perto de um ser humano, tudo que foi feito em inteligência artificial até hoje precisa fazer vezes 64, tá? E ela não é tão fácil, né? Pegar vezes 64 tudo que já foi colocado em inteligência artificial.
Então não vai substituir, né? Podem ficar tranquilos.
Não, pelo menos enquanto nós formos vivos, até as criancinhas de hoje forem vivas, não vai. Lá, não posso falar daqui a 2000 anos ou daqui a 500 anos, eu não sei, mas...
Mas para agora não tem preocupação. 2, a IA vai substituir todos os empregos? Que é, vai nessa mesma linha, né? O medo das pessoas perderem o...
Novamente, não.
Acho que eu vou mudar um pouquinho então, essa pergunta que me veio na cabeça agora. Tem alguma profissão que, na sua opinião, vai de fato ser extinta por conta da inteligência artificial? Não todas, mas...
Olha, eu vou te citar uma estatística, tá? Uma estatística não é brasileira, é estatística americana. Lá atrás, quando começou a Revolução Industrial, no início dos anos 1900... cerca de 35%, 40% da força de trabalho estava na agricultura. Hoje, nos Estados Unidos, 1,5% da força de trabalho está na agricultura. Hoje, nos Estados Unidos, cerca de 20 e poucos, 25% da força de trabalho está na indústria. Ela vai diminuir para cerca de 1,5%. Porém, serviços vai absorver o resto. Então, 1,5 mais 1,5 dá 3. 97% vai ser serviços. E IA nada mais é do que serviço, está nesse bolo chamado serviços, tá? No fundo, o IA vai abrir inúmeras oportunidades, principalmente para as pessoas mais novas, que têm a oportunidade de começar a se desenvolver, elas não estão, vamos dizer, tão presas a dogmas, aos paradigmas do passado, vão ser oportunidades fantásticas de realizar coisas impressionantes, tá? Então, se por um lado algumas coisas serão extintas, são coisas que não têm valor nenhum mais. Vamos pegar um exemplo bastante simples, tá? Um exemplo que outro dia eu estava discutindo. A indústria de cana-de-açúcar, açúcar e álcool. é uma coisa perigosa para a pessoa que trabalha, é sujo para burro e é monótono para burro. Para que usar um ser humano para fazer isso? Ela pode ser praticamente feita totalmente com robótica mais IA. Mas você ter uma utilização mais efetiva do álcool ou do açúcar produzido, ter um açúcar que tenha um controle glicêmico melhor, etc, etc, pode explodir se alavancada por IA. Então é uma substituição. É uma substituição importante. Eu acabei de citar o caso do radiologista. Ele não vai cometer praticamente zero erros. Hoje ele comete erros. É normal que um radiologista cometa erros. Tá? E eu vou te citar um exemplo muito forte. Uma das pessoas que foi minha colega nesse programa de Stanford era presidente da Waymo, que é aquela empresa de carros sem motorista. Nas discussões falaram, mas olha, vocês fizeram uma série de críticas ao Waymo, que o carro sem motorista bateu, fez um acidente, etc. É muito simples, ela falou. Pega proporcionalmente quantos dos sem motoristas criaram acidentes dos piores até os mais leves. E pega aqueles com motorista. É muito menor, não é que dizer que o incidente é zero, mas a redução de acidentes foi violentíssimo, foi enorme a redução de inteligência. Então, quer dizer, você vai ter uma substituição. E para que um ser humano precisa ficar sentado bancando motorista? Desculpa, se quiser fazer isso por hobby, vai fazer, mas não como uma necessidade. Eu estou pegando. E daí, quando você chega nisso, você vai traduzindo. Para que você vai precisar de motorista de caminhão? Pode ser substituído, pode realmente, por um caminhão sem motorista. Aliás, já está sendo testado.
Sim. Ou seja, pode facilitar ainda, né?
Pode facilitar. E vai cometer muito. Não vai ficar doente, não vai ficar sem sono e criar um acidente na estrada. Não, você vai melhorar. Vai diminuir os índices de acidentes de uma forma drástica. E o que vai fazer esse motorista? Vai fazer uma outra atividade qualquer, pode sentar num painel olhando a frota como ela está se movimentando sem motorista.
É uma outra maneira de pensar, né?
É uma outra maneira
de pensar. Abre a cabeça. Quando abre a cabeça.
Porque ele tem experiência de conhecer as vias, rotas, etc. Por que ele não pode coordenar um volume gigante de caminhões se movendo?
É uma outra maneira completamente. E se dá para pensar assim de todas as profissões, né?
Todas as profissões.
Até a minha. Agora, aqui a próxima. Só países ricos podem usar IA?
Não. Tá? Claro que é muito mais fácil você usar IA quando você tem dinheiro. Não há dúvida nenhuma. Tá? É. Mas você pode usar qualquer coisa.
Mas aí é tudo na vida, né? Tudo acaba sendo mais fácil.
Tudo é mais fácil quando você tem dinheiro, não é IA.
É. Agora, o outro é, a IA é totalmente imparcial?
Sim, a IA é imparcial. A parcialidade que algumas pessoas criticam nos artigos é a parcialidade dos dados. A IA não tem emoção nenhuma, não tem sentimento nenhum. Ela não sente raiva, não tem aversão a tendências econômicas ou tendências políticas. IA não tem nada, a IA pega e vê os dados, ponto.
Quanto mais dados, melhor sempre será a IA?
Calma. Não necessariamente. Porque essa é uma questão de ciência de dados. Hoje é uma área, é uma atividade. E hoje, por sinal, muito bem remunerada. Vamos voltar um pouquinho para trás aí, tá? Quando eu falei lá atrás que você IA nada mais é que você pegar uma quantidade gigantesca de dados e derivar um algoritmo, que nada mais é que uma equação matemática, tá? Se você, o velho garbage in, garbage out, que todo mundo ouviu falar, continua a valer para a IA. Se você colocar garbage dos teus dados, vai sair garbage na IA, não tenha dúvida nenhuma. Então, a seleção e a seleção, tratamento e validação dos dados, e cuidado, isso é como o motor funciona, não precisa se preocupar, deixa que o pessoal expert, tem que ser muito bem feito. Então, se você vale aquela história que eu falei do sério e do não sério, tá? Se você pegar alguém sério, vai ter feito um bom trabalho de seleção, de tratamento e de validação dos dados.
É, isso é importante. São vários pontos, né? O futuro da IA está só nos Estados Unidos, ou principalmente nos Estados Unidos e na China?
Eu vou citar o seguinte, sem dúvida serão os grandes propulsores dos Estados Unidos, cuidado, principalmente no norte da Califórnia, tá? E na China, não é a China, é no nordeste da China, para ser mais exato, tá? Mas você vai ter algumas coisas que vão se complementar. Coreia, Japão e Singapura. Eu vou te dar um exemplo muito recente. Em outubro, novembro do ano passado, estive na Coreia. E logo que você passa na imigração, eles se fazem um reconhecimento social, você nem sabe o que estão fazendo ali.
Nossa, que legal.
Sim. Agora que eu vou te contar dessa história, porque foi por experiência. Tá? Daí um dia eu saí de Seul, fui para Busan, tem um trem-bala igualzinho o trem-bala japonês, entrei no trem-bala, etc. Quando estava chegando perto de Busan, eu recebi uma mensagem no meu celular. Sabemos que o senhor tem uma reserva no hotel tal, parará, parará, parará. Assim que o senhor chegar na estação, sobe a escada, vira aqui, sai na saída tal, tal, tal. Tem a opção de pegar um táxi, ou pega isso, pega aquilo. E assim você chega no hotel. Falei, hã? Como é que vocês cabem, sabe, que eu estou chegando?
Que medo, né, daquela...
Não, reconhecimento facial. Me viram na estação, me viram em qual trem eu entrei. A máquina imediatamente me deu as coordenadas de como chegar no hotel.
Gente, que coisa surreal.
Calma, não contei. Agora vem a parte melhor. Daí quando depois eles falaram assim, quem chega no hotel, você pode ir pelo check-in tradicional, ou você pode fazer um self-check-in. Se você não quiser esperar, etc. Todo mundo é irritante, às vezes, pegar uma fila para fazer o check-in. Se você quiser fazer, você vai até na porta tal, entra lá, vai na caixa, me lembro até do número, 4506, daí digita no seu celular esse código, a caixa vai se abrir, lá estarão suas chaves, aí você usa a chave. Daí quando... É o que eu fiz. Aí eu subindo e tal, chegando perto do quarto, outra mensagem no celular. Para a sua segurança, antes de você inserir a chave do quarto para você entrar, digite a senha tal para que valide que é você mesmo. Entrei no quarto, digitei a senha, entrei no quarto. Bom, eu não sei se a arrumadeira lá era homem ou era ser humano ou máquina. Porque eu não fiquei lá para olhar. Mas eu não vi. Todo o resto das coisas que eu vi, eu podia continuar a história longamente, porque teve várias outras coisas impressionantes. Vou dar outro exemplo impressionante, esse vale. Eu fui lá, tinha um closet, abri o closet, tinha um negócio branco. Eu falei, esses caras são loucos. Uma geladeira dentro do closet. Não, eu abri lá o seguinte: você pendura nos cabides toda a sua roupa, ela estará lavada e passada naquela máquina, você abre e já está lá penduradinha.
Mentira, que lava a roupa dentro do closet.
É, um armário branco lá, de metal.
Meu Deus.
Calma, na hora de sair, recebi outra mensagem, que foi igual da entrada. Se você não se precisar de ajuda, digite o código de calça. Se não, você pode fazer o check-out por tua conta, não fica fila, não fica nada. Vai lá, desce e tal, mesma história da entrada. Vai na caixa, digita e tal, pois lá acabou, só tem check-out até logo.
Gente, ou seja, quase não teve contato com nenhum ser humano ali.
Não, eu uma hotel. Única vez subi com outro hóspede no elevador.
Foi o único ser humano que era hóspede,
senão... Então, você vê, só para te dar um exemplo, o nível que se tem de uso de tecnologia, ali está muita inteligência artificial embarcada, principalmente reconhecimento facial. O nível que você tem de tecnologia nesses países hoje. Claro que não era tudo assim, tem gente que vai lá na recepção tradicional, eu como sou muito irrequieto, falei, ah, não, tchau. E principalmente na hora de sair, me dá mais nervoso ainda quando eu vejo fila que eu preciso ir embora.
É verdade, olha aí, ó, tem tanta coisa boa, né, que vai poder auxiliar, vai poder ajudar.
Exatamente. Então, esses países, Singapura, Coreia e Japão, vão se seguir. Nós vamos, Israel vai se seguir junto com a Arábia Saudita. Tá. A Europa do Norte, sim, a Europa vai ter que se livrar da praga da superregulação, porque senão vai impedir o desenvolvimento, porque vai retardar, não é que as pessoas sejam menos capazes, mas a burocracia estatal para aprovações vai retardar o processo.
Isso já vai até na última pergunta que eu separei aqui. A última é justamente sobre isso. A IA vai poder substituir líderes políticos?
Essa é a mais difícil de todas.
É a mais difícil.
Mas líderes políticos poderão se utilizar da IA para fazer um trabalho melhor.
Mas não.
Elas não substituirá. Mas os líderes políticos que souberem se utilizar de IA para fazer um trabalho melhor e mais efetivo, vão ser muito melhores que os outros.
E alguns já usam, né?
Alguns já usam.
Tá respondido. Domingos, muito obrigada pela sua participação. Vou pedir para que você passe as suas redes sociais, algum site, o que você preferir.
Quer que passe já?
Pode falar, sabe, de cabeça ou não?
A gente deixa LinkedIn.
Aqui. LinkedIn, tá?
O seu aquele www.linkedin... Tá. Barra. Domingos, no plural, tudo minúsculo. Tudo isso junto. Domingos Laudísio.
Tá bom, a gente vai deixar o link aqui também, que aí quem quiser acessar já consegue ver direto, mais fácil.
O que mais que você quer? Essa principalmente...
Site ou Instagram, não sei.
É principalmente, esse, acho que eu uso muito o LinkedIn.
Tá bom, que aí se de repente, né, alguém tiver algo específico para...
Mas se quiser, escreva direitinho e passo para você por WhatsApp.
Por favor, aí a gente deixa aqui nos comentários, que aí quem quiser falar algo específico sobre esse assunto, já sabe como te encontrar, né, como te procurar. Muito obrigada, viu, mais uma vez pela sua participação. Foi um papo muito enriquecedor, não só para quem está acompanhando, mas para a gente também, né, que está aqui fazendo as perguntas. Vou pedir para que as pessoas também deixem os questionamentos, perguntas sobre esse assunto, que pode parecer complexo. A gente sempre acaba entrando em vários detalhes, é um papo que se estende, né, se a gente começar a falar. Então, vou deixar o espaço aberto para as dúvidas dos nossos telespectadores, ouvintes, enfim, como vocês estiverem acompanhando. Obrigada mais uma vez, até a próxima. Domingos Laudísio conversou aqui com a gente. Para quem chegou até agora, vou também destacar, só para não esquecer, para quem já acompanha, já sabe, mas para quem começou a acompanhar o Amatocast aqui nesse episódio, eu preciso agradecer o patrocínio do nosso Amatocast, do Laboratório Origem, especializado em saúde intestinal, que é onde tudo começa. O foco da Origem é qualidade de vida e prevenção. Você também, que mais uma vez acompanhou aqui até o fim, não deixe de curtir, comentar e compartilhar, que é muito importante para que a gente continue trazendo os nossos especialistas em qualidade de vida, enfim, temas relacionados à tecnologia, como foi o caso de hoje. É muito importante para que a gente continue trazendo outros episódios parecidos. Obrigada e até a próxima. Tchau!